Bom, mais uma vez, boa tarde. E sejam bem-vindas e bem-vindos à Assembleia da República e mais concretamente aqui à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Nós hoje é um dia bastante preenchido porque tivemos durante toda a manhã e até excedeu o horário previsto uma audição pública dedicada precisamente à comunicação social, dos novos desafios da comunicação social, que foi muito participada e bastante e muito interessante, bastante produtiva. Depois agora tive também um almoço de trabalho com a embaixadora de Moçambique e agora estamos aqui, daqui a nada temos de ir para o plenário, portanto não dispomos de muito tempo, mas não quis deixar de os receber por todas as razões e também até pelo facto de eu também ser transmontana. E, portanto, não é que obviamente a principal razão é apenas uma graça. Portanto, nós temos a diretora da revista Raízes, Cátia Barreira, a editora da revista Raízes, Joana Gonçalves, o diretor da Rádio Brigantia e do Jornal Nordeste, Paulo Afonso, o diretor da Rádio Terra Quente, Fernando Sérgio, a diretora de informação da Rádio Onda Livre, Tânia Rei. Muito bem, sim senhor. Portanto, agora digam de vossa justiça, aproveitando o pouco tempo de que dispomos.
Muito obrigado. E antes de mais, agradeço o facto de nos ter recebido. Nós seremos, ou eu serei breve, uma vez que o tempo esquecei. Mas também estamos habituados a trabalhar com o pouco tempo que temos e tentar dizer muito em pouco tempo. Antes de mais, eu, enfim, já acompanhei mais ou menos o essencial daquilo que aconteceu aqui durante a manhã. Peço desculpa por não termos estado, mas vindo nós de Bragança, demora-nos um pouco mais tempo. Mas chegamos cada vez melhor, felizmente, a Lisboa. Gostaria só de entregar, portanto. Temos que assinar. Não são. Embora tenhamos sempre saudades dos tempos antigos. Sem dúvida. E ficamos felizes porque também tenha raízes transmontanas, ou seja, transmontana. Qualquer das formas, nós estamos aqui para ir um pouco mais longe naquilo que aconteceu durante a manhã. Eu tenho aqui os documentos essenciais que penso que lhes foram entregues durante a manhã. E temos aqui um pequeno, apenas uma página, que gostaríamos de lhe entregar relativamente àquilo que são algumas dificuldades que se agravam na nossa região, em particular em Trás-os-Montes. Não será muito diferente daquilo que acontece no resto do interior do país. Qualquer das formas, gostaríamos de chamar a vossa atenção precisamente para as dificuldades que estão aqui bem vincadas nestes documentos que foram entregues de manhã, mas que em Trás-os-Montes são maiores. Porquê? Naturalmente, nós como comunicação social, estamos aqui alguns representantes dos órgãos de comunicação social de Trás-os-Montes, temos uma dificuldade que tem a ver com o financiamento destes órgãos, seja de rádio, seja de jornal, plataformas online. O que acontece é, não havendo o tecido empresarial que nos possa suportar, ficamos à mercê do que acontece por falta de financiamento. Temos resistido. Há pouco vínhamos a falar, quando nos dirigimos para aqui, que trabalhamos por prazer, porque certamente por dinheiro não pode ser, não é? Portanto, mas continuamos a cumprir a nossa missão com as dificuldades que nos estão adjacentes. Ainda assim, gostaria que ficasse bem vincado que não nos envergonhamos daquilo que fazemos no nosso dia-a-dia. Pelo contrário, tanto no jornal como na revista ou nas revistas que existem, penso que será a única neste momento, não é? Em Trás-os-Montes, com esta abrangência, Raízes, e ao nível da rádio também. O que gostaria de deixar aqui também refletido é que podemos deixar de existir em breve se não houver mudanças neste panorama. Porque, para terem uma ideia muito geral, nos últimos, diria, 5 anos, desapareceram, por exemplo, e só de Bragança, 3 jornais. Desapareceram no distrito de Bragança pelo menos umas 3 rádios daquilo que havia. Naturalmente, estamos a falar de rádios locais de âmbito concelhio, mas elas são, na maior parte das vezes, muito mais que isso. Pertence a uma rádio onde existe um programa popular, que é conhecido por lá como o Bom Dia Tio João, que é um garante de companhia a grande parte das pessoas que ainda, enfim, resistem por lá, principalmente as pessoas com mais idade. Ora, tudo isto se torna muito difícil quando ficamos fundamentalmente à mercê, e que neste momento está refletido isso, de financiamento, porque temos uma grande fatia de financiamento por parte das autarquias, que é pouco, mas representa muito, e essa pode ser uma dependência perigosa, porque sentimos naturalmente também nos nossos critérios editoriais as pressões naturais adjacentes que têm a ver com as notícias não agradam, e pode realmente ser problemático. Isto está refletido neste documento, que é, não havendo tecido empresarial, ficamos à mercê daquilo que são as instituições que são dirigidas por pessoas e que mais ou menos também nos fazem sentir o seu agrado ou desagrado conforme aquilo que está... Como?
Se quiseres proceder em voz alta.
Já agora, por favor, se nos der mais 30 segundos e eu termino.
Não, termina e depois leio.
Ah, muito bem. Para terminar, queria dizer que, não havendo o tecido empresarial que suporte isto, realmente estamos numa situação limite e, eventualmente, podemos começar a existir só de forma virtual, que é aquilo que continua a acontecer. Mas acreditamos, nós não viemos pedir nada, viemos só dar uma consciência daquilo que pode ser um futuro que, certamente, sem a comunicação social, será muito mais triste e menos democrático na nossa região. Muito obrigado.
Passo então a ler o documento que iremos entregar. Vimos por este meio e convictos que este... Nós, diretores de órgãos de comunicação social do Distrito de Bragança, vimos por este meio e convictos que este tomarão em consideração dar-vos conta de algumas das dificuldades que estão a pôr em causa a existência dos órgãos na região de Trás-os-Montes, à semelhança de todas as regiões de baixa densidade populacional. Sendo o nosso um Estado democrático, consideramos que temos um papel de extrema importância na comunicação com as populações locais, mas de ano para ano temos perdido a autonomia e a insustentabilidade financeira levou ao encerramento de vários meios de comunicação e os que ainda existem estão numa situação muito delicada. Cada vez estamos mais dependentes do poder autárquico devido ao débil tecido empresarial da região de Trás-os-Montes, onde não conseguimos angariar publicidade. Mesmo a publicidade angariada aos municípios é escassa e obriga-nos à dependência acima referida, o que muitas vezes nos impede de fazer um bom serviço público. Existe uma entidade que regula a comunicação social, no entanto, permite a alguns órgãos de comunicação social local o estabelecimento de protocolos com entidades públicas. O Governo tem um apoio à imprensa, que se chama o Incentivo à Leitura, o antigo Porto Pago, mas só é atribuído depois de 5 anos de edições e mesmo assim é muito reduzido. O Governo entrega a sua publicidade institucional às agências de comunicação, que é canalizada apenas para os órgãos nacionais. Assim, para terminar, pedir uma discriminação positiva para os órgãos de comunicação social regional, que se debatem com a sobrevivência todos os dias. Gostaríamos de ter jornalistas nas nossas redações, que pudessem prestar uma boa informação às populações, mas em vez disso temos um ou dois no máximo e não lhes podemos pagar o preço justo. Todas as dificuldades que atravessamos podem levar ao desaparecimento da comunicação social local se nada for feito.
Na altura, eu peço desculpa. Bastava dizer-me. O que acontece é que isso nunca se verificou. Nem 10%, nem 1%, nem coisa nenhuma. Portanto, o Estado continua a fazer a distribuição da publicidade via agência. As agências estão concentradas em Lisboa e há duas ou três no Porto. E ficamos por aí. E essas... Portanto, o que interessa é quando essa publicidade é distribuída pelas rádios locais, não passa, não sai do distrito do Porto, ou por ali à volta e em Lisboa. E não chega exatamente a cumprir-se a lei. Nós, não, nem chega aqui o caso de pedirmos apenas uma discriminação positiva. Não, ficamos antes. Bastava que se cumprisse a lei para termos acesso aos 10% da publicidade institucional distribuída pelo Estado, que não nos chega. Não chega, não chegou, e não sei, mas pelo caminho que isto leva, não chegará. Temos vivido sem ela.
Esperemos que haja uma mudança positiva. Correcto, só acho que
também que está referido, é que um órgão de comunicação novo que surge, é verdade, ainda há pessoas a investir na comunicação social em Trás-os-Montes, e de novo, que é o meu caso, da Cátia Barreira, que investimos na revista Raiz, já vai fazer 2 anos em agosto. Só daqui a 5 anos é que temos o porte pago, ou seja, o que devia ser, pelo menos, uma ajuda, não é? Porque temos que existir 5 anos e estamos a fazer tudo por isso, para conseguir chegar aos 5 anos não tem sido fácil. Mas, ou seja, só a partir do 5º ano é que conseguimos uma pequena regalia, mas é uma regalia de ter o porte pago. Ou seja, é preciso existir, conseguimos nos manter 5 anos para depois ter essa regalia. Não faz grande sentido. Parte. Mas dentro da pequena parte sempre era uma ajuda.
Agora, nós, e eu falo, penso que pelos restantes rádios que aqui estão presentes, nós reiteramos aquilo que esta manhã supomos que sejam as defesas e aquilo que foi falado relativamente à representação que temos na Associação Portuguesa de Rádio e Fusão. Nós temos uma agravante ainda, o facto de sofrermos com esta tal interioridade e de estarmos afastados um pouco, nomeadamente ao que diz respeito a estas coisas todas. Não haverá órgãos de comunicação social no Distrito de Bragança que tenham, no nosso entender, por exemplo, e no que diz respeito até à legislação feita, faturação, até, falando diretamente, que justifique, na nossa ótica, uma densa e complexa sistema de legislação como agora esta da Lei da Transparência que entrou agora em vigor. De facto, num órgão de comunicação social em que há 4 funcionários, entre eles o jornalista, a realidade é esta, numa pequena empresa, parece-nos que os termos a que se nos são dirigidos, aquilo que nos é exigido para pôr lá a informação, não é, atenção, não é querermos nos esconder atrás de nada, mas às vezes estamos a falar de rádios que faturam 40, 50, 70 mil euros por ano, é, no nosso entender, e permite uma expressão absolutamente ridícula, que quererem nos expor a esta, às vezes esta. E eu gostava de deixar isto bem claro, quer dizer, nós estamos disponíveis, como sempre estivemos, para prestar todos os esclarecimentos. Aliás, até nos parece que o Estado e os meios próprios, as finanças, têm todos os meios para chegar até nós, sabem quem somos. Nós somos conhecidos nos sítios onde estamos e as pessoas reconhecem o nosso trabalho e é fácil chegar a esses dados sem estas burocracias. Muitas vezes isto não é uma questão nós já nem falamos em dinheiro, em querer apoio de dinheiro. Nós, enfim, não viemos pedir dinheiro diretamente, mas às vezes estas pequenas coisas, só o facto de nos facilitarem em trabalho e em esforço neste tipo de coisas, para nos podermos de facto orientar e trabalhar e esforçarmos naquilo que realmente estamos empenhados em fazer, que é levar também um pouco de cultura e de informação e de companhia às pessoas do interior e do distrito que representamos.
A questão é a mesma, não é? Em termos legais, peço desculpa, que é para todo o setor. E há, claro, há sardinha e há tubarão. Há sardinha e há tubarão. Portanto, há dimensões completamente diferentes e cargas burocráticas igual para todos. E é só isso. Obrigado.
Na audição hoje de manhã, esse assunto foi trazido pelo, salvo erro, por mais que uma pessoa, mas concretamente pelo representante, o presidente que ele falou desse problema. Vamos ver o que é que é possível fazer. Mais uma vez, muitas felicidades, não desistam, continuem a trabalhar, a servir o interesse público e as populações que têm direito a uma informação independente, uma informação livre, a uma informação de qualidade. Sim.
Bem, boa tarde a todos. Agradeço ter-me convidado, a mim e aos deputados do Distrito de Bragança, para estar aqui presente. E eu só queria salientar um aspecto muito importante das rádios locais, para além da informação e da comunicação e da divulgação das nossas tradições, da nossa cultura, que é o apoio social que dão às pessoas isoladas das nossas aldeias. Nós sabemos que um fenómeno social que está a acontecer, mesmo a nível nacional, é o envelhecimento. Trás-os-Montes, como sabe e conhece bem, nós sofremos muito do envelhecimento e a desertificação deixa realmente pessoas isoladas, aldeias isoladas, e realmente não há nenhuma oficina, não há nenhum supermercado que não esteja a ouvir uma rádio local, não há nenhum café que não tenha um jornal local, e portanto esta função social eu acho que tem que ser acarinhada, tem que ser defendida pelo próprio governo, porque para além de serem órgãos de comunicação social, são também um fator de bem-estar social e uma companhia para muitas e longas noites do nosso Trás-os-Montes, especialmente no inverno, com o inverno rigoroso que temos. Portanto, eu apelo aqui à intervenção da Sra. Presidente e de todos os deputados da Comissão para que façam chegar esta situação ao Governo e que fiquem sensíveis para os distritos do interior e para a comunicação social do interior. Obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado Susana Lamas quer deseja dizer alguma coisa, Sr. Deputado António Cardoso também não. Então, o recado está dado. Certamente que haverá toda a boa vontade para ajudarmos no âmbito das nossas competências, naquilo que for possível. Conhecemos os problemas e também sabemos que as realidades são diferentes daquilo que se passa numa cidade como Bragança, mesmo na própria cidade, se falarmos do distrito, então o termo de comparação ainda é, a realidade ainda é mais diferente, mas dizia eu que não é possível comparar o que se passa numa cidade como Bragança como o que se passa noutras cidades, designadamente cidades do litoral ou grandes cidades. Nem sempre o legislador também não é fácil, não é? Não é fácil legislar tendo em conta todas as especificidades. Mas às vezes também há um certo desconhecimento ao querermos acautelar todas as situações, acabamos por, como se costuma dizer, pagar o justo pelo pecador. E é isso que tem, às vezes, há situações em que é preferível que haja algum abuso do que impedir que haja trabalho feito, que haja que essas condições de sobrevivência e que possam cumprir a função para que foram criados. Portanto, eu acho que esse aspecto de sensibilizar para as especificidades próprias das regiões e também uma outra componente que está ligada aos órgãos de comunicação social das regiões mais interiores, acho que tem de ser ponderado, tem de ser levado em conta. E aproveitem esta vossa vinda também a Lisboa, porque há sempre também uma Lisboa desconhecida à espera dos visitantes. Pois, também tem coisas para ver.